Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Vinícius Brito.
Depois do especial de férias, o Revista Jovem volta à sua programação normal e vem cheio de novidades.
A partir de hoje, vamos conhecer as histórias de grandes personagens do Rio de Janeiro na nova coluna, o Perfil Carioca.
Nesse programa, a repórter Fernanda Pina vai começar com chave de ouro contando sobre a vida e obra de Roquette Pinto.
E mais, na entrevista da semana, vamos falar do novo curso de gestão de mídias sociais para a educação da PUC-Rio.
E homenagear um mestre da moda, Yves Saint Laurent.
A PUC-Rio lançou uma nova graduação, produção e gestão de mídias sociais. O curso promete suprir a demanda de profissionais especializados em tecnologia para a educação. Para falar sobre o assunto, eu, Vinícius Brito, e a repórter Marina Costa, recebemos hoje a professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, Rosália Duarte.
Boa tarde, professora.
Boa tarde, Marina.
Qual vai ser o diferencial deste novo curso da PUC?
Então, acho que primeiro a gente precisa dizer, ele é produção e gestão de mídias em educação, não exatamente mídias sociais apenas. Ele pretende formar um profissional que tenha competência para gerir equipes que produzam materiais, conteúdos, projetos, programas voltados para a educação. Em várias áreas, não necessariamente escola. Escola também, mas não necessariamente escola. Por exemplo, as universidades corporativas fazem, as grandes empresas que têm universidades corporativas fazem a formação dos seus profissionais. Elas precisam de um profissional que junte mídias e educação para formar esses em serviço, profissionais em serviço. Os hospitais, a área de saúde, o Ministério da Saúde, por exemplo, precisa de profissionais de mídias em educação, porque todas as campanhas educativas para a saúde hoje no país são feitas através de mídias. Mídias sociais e da grande mídia também. Você tem hoje agências publicitárias, por exemplo, agências de produção que realizam produtos para o Ministério da Saúde. Mas esses setores não têm profissionais de educação. Então, a gente precisa de um profissional que conheça a educação muito bem, que conheça como falar para aquele a quem ele precisa falar, como formar nas diferentes áreas em que se precisa e como a mídia contribui para isso.
E, Rosália, como o curso pode vir a acrescentar para a bagagem do aluno?
Bom, assim, depende da bagagem. Uma pessoa que goste muito de lidar com mídias, que goste de fazer jogos, de criar roteiros para jogos, por exemplo, uma pessoa que goste de produzir vídeos, que goste de produzir áudio, ou que tenha um projeto de criar mídias em qualquer área, o que que o curso vai oferecer para ela? A bagagem educacional. Porque a gente não vai produzir mídia como se produz, por exemplo, na comunicação ou no design, que são de altíssima qualidade, mas com outro foco, digamos, do entretenimento. Claro que a gente vai ter o entretenimento em foco, mas o que isso acrescenta para a bagagem de alguém que quer fazer mídia? Ele vai conhecer a educação. Então, ele vai poder dirigir aquilo que ele está produzindo a projetos educacionais em nível nacional, projetos de, digamos assim, transformação da realidade educacional do país. Hoje, os meios de comunicação têm um papel educativo e você ainda não tem nos meios de comunicação, exceto alguns, por exemplo, como o Canal Futura ou a TV Brasil, ou a TV Escola, mas a maior parte dos meios de comunicação não tem um profissional que conheça a educação e que possa ajudar a construir projetos educacionais dentro da grande mídia. Isso é o que vai acrescentar para a bagagem dele, que provavelmente é alguém que conhece mídia.
Professora, como trabalhar com mídias sociais para a educação?
Bom, essa é uma estratégia apenas mediadora, porque as mídias sociais já fazem parte da vida das pessoas. Então, o que você precisa é ter um projeto, digamos assim, político-pedagógico, no sentido do objetivo que você quer com aquilo, onde você quer chegar. Então, o que você precisa é ter um projeto de o que você quer construir a partir das mídias sociais. A gente trabalha, por exemplo, com professores da rede pública. A gente tem grupos no Facebook ou em outras mídias também, em que a gente constrói momentos de encontro fora dos encontros presenciais. E um espaço também de diálogo entre aqueles que estão aprendendo. Um diálogo mais livre, um diálogo menos digamos, controlado, com mais criatividade, em que as coisas possam fluir mais tranquilamente fora dos momentos em que as pessoas estão reunidas presencialmente.
Obrigado, professora. O Revista Jovem agradece.
Eu que agradeço. Obrigada.
A PUC-Rio conta com um novo espaço, a Sala de Estudos Padre McDowell. O local faz parte de uma ação do projeto de formação de mediadores de leitura.
O hábito da leitura é um grande estímulo à criatividade, à imaginação e à concentração de crianças e adolescentes. Pensando no potencial dos livros, o Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor da PUC-Rio, com o financiamento da FAPERJ, inaugurou a Sala de Estudos Padre McDowell, localizada nos pilotis do prédio Cardeal Leme da Universidade Católica. Para Marina Moreira, coordenadora do NEAM, a sala pode estimular a interação desses jovens com o mundo universitário.
A forma mais trivial, mais comum do jovem se aproximar é através dos livros, porque ele estando num campus universitário, com um espaço específico para ler o que quiser, a qualquer hora, ele vai se sentir muito valorizado.
O NEAM da PUC-Rio é uma entidade que procura transformar adolescentes de classes populares em cidadãos e agentes de transformação. A Sala de Estudos Padre McDowell é destinada aos alunos do NEAM, mas universitários da PUC-Rio vinculados à associação podem frequentá-la também. A Sala de Estudos funciona todos os dias, das 8 da manhã até as 5 da tarde. O endereço é Rua Marquês de São Vicente, número 225, Gávea. Para mais informações, ligue 3527-1368. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
O Pilates já é um sucesso por conta dos benefícios que oferece à saúde. Agora, uma nova técnica está conquistando novos adeptos. O Neopilates.
O Neopilates é mistura do Pilates tradicional com acrobacias de circo e treinamento funcional, com equipamentos diferenciados. O principal objetivo é eliminar as calorias de um jeito mais descontraído e divertido. O Pilates tem como fundamentos básicos a concentração, respiração, precisão e fluidez. Com a prática dos exercícios, é possível corrigir a postura, reduzir medidas e tonificar os músculos. O novo método foi desenvolvido pela fisioterapeuta brasileira Amanda Braz. Ela estudou a fundo a contrologia do criador do Pilates, Joseph Pilates, e percebeu que era possível aplicar em equipamentos circenses. Segundo a fisioterapeuta Marina Eboli, a nova técnica pode ser praticada por qualquer pessoa, até por gestantes.
O Neo, ele está para todas as idades. Então, por exemplo, hoje eu tenho a aluna mais novinha que eu tenho, de 10 anos, e o mais velho que eu tenho já tem 26 anos. Então, assim, todos podem fazer. Eu tenho uma grávida, ela consegue fazer tudo, ela tem um pouco de receio de fazer coisas de cabeça para baixo, porque aí pesa um pouco a barriga, ela ainda fica com receio, mas quem, por exemplo, já faz mais tempo, se uma aluna minha, já antiga, já faz mais tempo o Neo, e ela ficar grávida hoje, ela vai poder fazer toda a gravidez coisas que uma grávida que acabou de conhecer o Neo não poderia fazer porque é costume. Então, assim, tudo, dependendo de cada um, pode ser feito. Tem exercícios que eu vou poder fazer ou não. Então, mas assim, o Neo específico pode ser feito por todos, não tem problema nenhum.
O custo do Neo Pilates é mensal e varia de estúdio para estúdio, dependendo da quantidade de alunos por sessão. Duas aulas por semana já são suficientes para se exercitar de uma maneira bem divertida. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Nascido no ambiente cinematográfico, o nova-iorquino Noah Bambach, tem suas eleições estéticas bastante variadas e explícitas. No cinema europeu, buscou, principalmente nos franceses, em especial em Truffaut, a inspiração crítica de Francis Ha, e no americano, em Woody Allen, que aparece nitidamente na sua última obra Enquanto Somos Jovens. Filho de críticos de cinema, assimilou, certamente, algo vivido em casa. Para seu mérito pessoal, fez dessa circunstância existencial uma abordagem pessoal que vem se destacando no cenário contemporâneo dos festivais e coisas do gênero. Enquanto Somos Jovens, está obtendo boa acolhida do público e da crítica. Há razões para isso. Realizado com um certo humor epidérmico, e nisto se diferencia de Woody Allen, que é mais sofisticado e voltado para o pensamento, Bombar conduz seu relato com a habilidade de um pós-moderno, como alguém já disse. Híbrida, multifacetada, fragmentada, sua narrativa acolhe esse mundo diverso, variado e influenciado pelas modas da mídia. Na verdade, o filme foca as relações entre gerações. Se em Francis Ha era o mundo dos jovens, neste amplia sua investigação para outras idades. Na verdade, da criança ao velho, o filme trata dos comportamentos e das formas vitais que aparecem no cotidiano urbano de hoje. É comum vermos no calçadão de Copacabana quase velhos desfilando de patins como se fossem adolescentes. Aliás, no filme, corretamente justificado pelo roteiro, o protagonista adulto faz um bom trajeto das ruas de Nova York sobre patins para chegar a tempo da homenagem do célebre sogro documentarista. Esta sua incursão sobre um modo de relacionamento entre gerações é bastante interessante e constituída por esferas que podem ser olhadas separadamente ou em seu conjunto. A primeira diz respeito à criança, nascida de um casal descolado que pede ajuda a amigos. É a imagem inicial do filme que volta em momentos diferentes. Segue-se o casal jovem, que entra na vida dos protagonistas principais e estabelece relações pouco éticas com o mundo do cinema. A terceira esfera é a do casal maduro, que vive a crise da idade e um processo criativo da realização de um documentário ainda sem rumo. O festejado autor de filmes de não-ficção e pai da mulher do personagem central representa a terceira idade. Ainda uma quinta esfera, que é a cidade de Nova York, e uma outra que pode ser identificada como o domínio do cinema. A articulação entre esses espaços narrativos não se dá num espírito de busca de formas novas de narrar. No fundo, o filme de Noam Baumbach se desenrola no padrão tradicional, embora o comportamento de seus personagens tenha afeição das ações e do modo de vida contemporâneo, bastante aberto e irônico. A maior crítica recai exatamente sobre a geração mais jovem, que não mede princípios para se dar bem na profissão. A visão geral do filme não poupa ninguém. Esse talvez seja o seu maior valor, não fosse Bombar nascido num lar cinematográfico. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Yves Saint Laurent foi uma das maiores revolucionárias personalidades da história da moda. Mudou o jeito de enxergar não só o mundo fashion, como o estilo de vida da sociedade francesa. Se estivesse vivo, completaria hoje 79 anos.
1º de agosto de 1936. Nascia um dos principais nomes da moda, Yves Saint Laurent. Ao lado de Coco Chanel e Christian Dior, Laurent revolucionou o mercado de alta costura parisiense dos anos 60. A principal criação do estilista ficou conhecida como Le Smoking. A peça trouxe um elemento marcante da moda masculina para o universo feminino e determinou o traje das mulheres dali para frente. De acordo com a produtora de moda, Bebel Moraes, Laurent conseguiu mudar também o estilo de vida da época.
Ele bebia disso também, né? De ver o que estava acontecendo, de estar junto de pessoas ligadas com glamour, mas uma coisa um pouquinho mais alternativa, muito ligada à arte, né? Então, acho que ele influenciou em tudo, de uma forma geral. Ah, eu acho que no comportamento mesmo, né? Assim, as pessoas compram muito essa ideia, esse estilo de vida. Ele viveu no berço da moda, né? Então, ele interferia diretamente no que o que era legal e o que não era legal na época, né?
O estilista argelino inaugurou a grife própria em 1962, ao lado do parceiro de vida Pierre Berger. Dentre as inovações marcantes está a introdução de modelos negras às passarelas. Elas eram vestidas com um contraste de cores nas roupas, para destacá-las ainda mais. Muitas inspirações vieram do fascínio de Laurent pelo Oriente e transformou o paradigma da cultura clássica francesa. A capacidade de transformar o mercado não podia ser diferente. O mentor do estilista foi nada menos que o criador da linha de produtos Dior. Aos 21 anos, Laurent assumiu a direção da marca depois da morte do chefe principal Inspiração. Apesar disso, o público das duas grifes e o toque de cada um dos estilistas são opostos. Segundo a produtora de moda Bebel Moraes, o estilo dos dois possui em comum a influência permanecente até hoje.
Cada um respira um pouco do perfume do outro e tal, mas as características são diferentes. Christian Dior veio com a silhueta hiperfeminina, o new look, né? Assim, foi uma outra fase da moda, né? Mas eu te falei, eu acho que até hoje todos os grandes estilistas bebem de Chanel, bebem de Yves Saint Laurent, desses grandes representantes da moda, né?
Enquanto Laurent veio para usar o guarda-roupa feminino, Dior privilegiava a figura da mulher clássica. O argelino foi beneficiado pelas mudanças comportamentais da mulher da época, com a grande efervescência da luta por direitos iguais. Marina Costa, para a Revista Jovem.
Perfil Carioca. Na coluna de hoje, vamos falar do pai do rádio brasileiro, o carioca Edgar Roquette Pinto.
Idealista, vibrante, patriota, homem multidão. É assim que Cláudia Roquette Pinto descreve o bisavô, Edgar Roquette Pinto, pai da radiodifusão no Brasil. Apesar de não tê-lo conhecido, orgulho e admiração é o que ela carrega por fazer parte dessa linhagem.
Eu acho que ele é um homem que tinha visão à frente do tempo. E não se contentou em ficar dentro de uma caixa, nem restrito a uma atividade apenas. Ele era um homem que distribuía os seus talentos assim, de forma bem ampla.
Edgar Roquette Pinto nasceu no tradicional bairro Botafogo em 1884. Foi médico, antropólogo, poeta e professor. Criativo e com fortes convicções morais, se envolveu nas mais diversas questões relacionadas à educação do povo brasileiro no século XX. Ele foi pioneiro em enxergar no rádio uma possibilidade de difundir cultura e educação. A professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Patrícia Maurício, destaca que Roquette Pinto visava o desenvolvimento do país.
Na cabeça dele, o progresso não era assim, simplesmente máquinas, etc. Eram formas de levar a educação ao povo, de fazer com que o povo se desenvolvesse no sentido intelectual, para que o povo não fosse oprimido por pessoas que tinham o conhecimento.
Em 1922, ano em que o Brasil comemorava o centenário da independência, foi realizada a primeira transmissão experimental de rádio no país. Lá, o então presidente Epitácio Pessoa fez um histórico discurso. A reação de Roquette Pinto diante ao aparelho de rádio foi de encantamento. Após a primeira transmissão radiofônica, ele convenceu a Academia Brasileira de Ciências a comprar o equipamento norte-americano. As primeiras impressões de Roquette Pinto sobre o rádio ficaram registradas em um depoimento disponível no Museu da Imagem e do Som.
A verdade é que durante a exposição Centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha.
Com o equipamento já disponível no país, Roquette Pinto criou a primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. De acordo com Patrícia Maurício, Roquette Pinto não recebeu muito apoio no início.
As primeiras rádios, né, elas foram sociedades, né, funcionavam mesmo como clubes, eram sócios que pagavam uma anuidade e aí eles mesmos mantinham o rádio funcionando. Cada um dos sócios tinha seu aparelho e recebia uma programação que esse dinheiro que eles pagavam mantinha, né, mantinha os funcionários, a compra e manutenção dos equipamentos, enfim. Então, assim, não tinha exatamente um apoio. Mas, assim, o Roquette Pinto não era uma pessoa que precisasse de apoio ou esperasse apoio. Ele ia lá e fazia.
Em 1936, Roquette Pinto doou a rádio ao Ministério da Educação, que a transformou na Rádio MEC. A iniciativa de Roquette Pinto foi o pontapé inicial para o desenvolvimento do veículo no Brasil.
Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press.
De acordo com dados de 2012, existem mais de 7.800 emissoras licenciadas no Brasil. Roquete Pinto ocupou a cadeira 17 na Academia Brasileira de Letras e morreu no dia 18 de outubro de 1954. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Hoje é a minha despedida do Revista Jovem. Estes 6 meses foram muito gratificantes para mim. Só tenho a agradecer às minhas companheiras de programa pelo acolhimento e pela amizade durante este semestre. E pela última vez, Vinícius Brito para o Revista Jovem.
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se perdeu essa edição, ouça a partir de segunda-feira no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa, você ouviu a música Ela é Carioca, de Tom Jobim.
Gostaríamos de agradecer a David Joseph pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.